Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Doze horas e 8 minutos, você fica a partir de agora com o Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 15 de maio. Desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos deixar os ouvintes bem informados?
É isso aí, ótima tarde para você também, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988291029. Já vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Já já também teremos entrevista, né, Kátia?
Exatamente, daqui a pouco vamos conversar com Vanessa Gedeon, ela que é vice-prefeita e secretária de Políticas Públicas para Mulheres. Vamos falar da Caravana da Mulher. O que é essa caravana? Ela, por onde ela esteve no fim de semana passado? Quais são os próximos locais, as próximas datas dessa caravana? Daqui a pouquinho vamos conversar com ela sobre esse assunto. E o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 15 de maio, está no ar e é um oferecimento. Mix Mateus e Ilhéus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça a Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, você... Meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. Margram, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 999-06-8202. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa: balanço. Ação fortalece identidade étnico-racial nas escolas.
Correio da Bahia. Bahia se despede de Divaldo Franco.
Jornal Dia, Teresina. Fim da greve. Motoristas e cobradores de ônibus aceitam reajuste de 6% lá em Teresina, Piauí.
Diário de Pernambuco, mortes e transtornos em dia de chuvas fortes na região metropolitana lá de Recife.
Exatamente, né? Muita chuva por lá também. Folha de Pernambuco, gripe, vacinação ampliada. E por lá a vacinação foi ampliada. E lembrando que em Ilhéus ainda está tendo vacinação contra a gripe, né? Contra a influenza. Então você que faz parte do grupo, dos grupos aí, que são vários grupos, né, prioritários, procure a unidade de saúde.
Jornal do Comércio do Recife, Pernambuco libera vacina da gripe para pessoas a partir dos 6 meses.
Jornal O Povo, Fortaleza, Calcaia, 40 são presos e 98 denunciados por tentativa de intervenção nas eleições. Olha só o que aconteceu lá no Ceará.
Tribuna do Norte de Natal, deputados criticam devolução às vítimas das fraudes do INSS com verba pública.
Ai, ai, diga nada. Ai, bravo brasileiro que lute, viu, Marcos?
É o que já tínhamos comentado aqui, né?
Exatamente. Jornal Correio de Sergipe, Aracaju. Sergipe, governo fecha proposta de acordo para regularização da Praia do Saco, portanto, lá em Sergipe.
O Dia do Rio de Janeiro, INSS, vítimas de golpes já podem solicitar devolução de valores.
Jornal Globo Rio de Janeiro, artifício contra investigações. STF reage a manobras da Câmara para impedir processos contra deputados.
Correio Brasiliense, do Distrito Federal, covardia nas redes. O crime digital rouba os mais pobres.
E como, hein? Jornal Zero Hora, Porto Alegre, descontos em aposentadorias. 473 mil pessoas pedem valores de volta ao INSS. E tem que ter mesmo, tem que receber esse dinheiro.
O Tempo de Belo Horizonte, investigação. Beneficiários do INSS não terão prazo limite para pedir reembolso.
Jornal Estado de São Paulo, crime organizado. R$1 milhão do Corinthians foi para o braço do PCC, diz polícia. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Horas e 15 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Vamos no noticiário regional, vamos de Ilhéus em Destaque, Marcos Bezerra, vamos falar sobre essa questão da ocupação ilegal, porque a Prefeitura de Ilhéus desmonta a ocupação ilegal no Cururupi, não é isso?
É verdade, Kátia. A Secretaria de Ordem Pública de Ilhéus promoveu a desocupação de área invadida no Manguezal, às margens do rio Cururupi, no litoral sul do município. A operação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal e das Secretarias de Meio Ambiente e Serviços Urbanos. De acordo com a Prefeitura de Ilhéus, a ocupação irregular vinha crescendo de forma clandestina, comprometendo um dos ecossistemas mais sensíveis do município. Além de causar danos ambientais, as construções ilegais violavam a legislação urbanística e ambiental vigente no município. A ação teve início no dia 2 de abril, com fiscalização e notificação, sendo concluída na terça-feira, dia 13. Estamos atuando com rigor para proteger o que é de todos e impedir a degradação do meio ambiente, afirmou o secretário de Ordem Pública, Igor Erdens. A Prefeitura de Ilhéus informou que outras ações semelhantes estão previstas como parte de um cronograma de fiscalização e combate a ocupações irregulares em áreas públicas e de preservação, Cátia.
Importante isso, hein?
Isso, um trabalho preventivo antes que piore, né?
É, exatamente. Olha, aí a Prefeitura de Ilhéus também articula em movimentação de cargas destinadas ao porto. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Autarquia de Transporte e Trânsito, que é a Sutran, está coordenando junto à Companhia das Docas do Estado da Bahia, Codeba, uma operação estratégica para organizar a movimentação de cargas no porto de Ilhéus. A ação preverá ajustes no tráfego da Avenida Petrobras e vias adjacentes, com o objetivo de minimizar impactos causados pelo intenso fluxo de veículos pesados que transportam cargas como níquel, manganês, grãos e cacau. Com planejamento e logística integrada, a operação assegura o funcionamento do porto, contribui diretamente para a geração de receita e garante a manutenção de 1.000 empregos diretos no município, além de gerar arrecadação de ISS, para os cofres públicos. E aí, para garantir a eficiência da operação e reduzir os impactos no trânsito urbano, a diretoria da Sutran está atuando em conjunto com a Codeba e as duas instituições alinham estratégias de logística e segurança para organizar o trajeto dos veículos de carga que chegam à cidade com destino ao porto de Ilhéus. Isso é também de extrema importância, né? Porque o trânsito, de um modo geral, ele tem que estar sempre sendo ordenado, né, Marcos?
Sim, para melhorar.
Para melhorar. É. Isso aqui é importante mesmo, viu? Bem, 12 horas e 18 minutos. Por falar em trânsito, hoje pela manhã, Marcos, um carro tombou ali no acesso à ponte Jorge Amado, né?
Na manhã de hoje, quinta-feira, um Fiat Palio tombou no acesso sul da ponte Jorge Amado, trecho urbano da BA-001, no bairro do Pontal, em Ilhéus. Segundo relato de testemunha, o motorista passa bem. A 69ª Companhia Independente de Polícia Militar enviou equipe ao local. Parte da faixa direita da via, sentido centro, foi isolada. Até às 9h40 da manhã, o veículo continuava na pista. Às 11 horas, o carro não estava mais no local e o trânsito fluía normalmente. Ainda não há informações sobre a causa do acidente, mas a gente fica imaginando, né, como é que a pessoa transitando ali consegue capotar um carro, né? Normalmente está correndo, está além do limite de velocidade, né?
Porque assim, a gente não está querendo dizer que foi o caso dele, mas diariamente eu vejo, né, os carros ali em alta velocidade e aí às vezes a gente percebe que qualquer descuido ali o cara vai bater em alguém. Sim. Ou vai capotar, né? Então, eu acho que o motorista... de um modo geral, ele tem que ter mais responsabilidades no trânsito de Ilhéus.
Ainda mais em pista molhada.
Exato. A gente vê diariamente assim, coisas absurdas, gente. E eu tô dizendo isso porque diariamente eu trafego ali. Então, é igual os motociclistas, né? Que de repente tá indo na reta e do nada quer entrar naquele acesso de pedestre.
Não existe retorno ali.
Fazendo retorno. Então, assim, a Sutran tem que jogar dura. Inclusive, eu quero aqui, viu, Sutran de Ilhéus, passar para vocês aqui uma reclamação que está sendo feita por ilhéenses na saída aqui, mais precisamente, na entrada do bairro Teotônio Vilela. O povo está pedindo ali a Sutran para comparecer por ali, se possível, por mais que ali já seja, ainda é a 415, é de responsabilidade da CEINFRA, aquela parte, mas os moradores de Ilhéus estão pedindo, principalmente os pais, que precisam atravessar para o colégio, se não me engano, o colégio é Vila Nazaré, é o nome do colégio? Vai entrando ali para Vila Nazaré.
Sim.
Não tem um colégio?
Sim.
Tem, pois é, tem uma escola ali. E o povo tá pedindo para a Sutran se fazer mais presente ali, porque principalmente naquele horário de 7 da manhã, muito um pico, não é? De
sim,
movimento
é
grande, fica uma confusão ali. Quem quer seguir para Itabuna, quem tá chegando em Ilhéus, quem quer entrar no Vilela, os pais com seus filhos que precisam atravessar e muitos motoristas não respeitam. Então, solicitando aqui a Sutran, passando para a Sutran esse pedido aí dos moradores de Ilhéus que frequentam aquela área, principalmente os pais e professores ali da escola, tá? Então a gente faz esse pedido para a Sutran.
Até que o pedido do prefeito Valderico Júnior seja aceito lá na Secretaria de Infraestrutura do Estado, aqui a construção do viaduto ali, que seria o mais ideal, né?
Não é? Depende disso aí, né? Depende da boa vontade do Estado também, né? E aí sim vai melhorar ali. São 12 horas e 21 minutos hoje, né? Nós estamos recebendo aqui no Jornal do Meio Dia a Vanessa Gedeon, ela que é vice-prefeita de Ilhéus e secretária de Políticas Públicas para as Mulheres. Boa tarde, Vanessa. Seja bem-vinda aqui novamente ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Boa tarde, Kátia, linda como sempre. Boa tarde, Marcos.
Boa
é sempre
tarde.
Uma alegria, uma grande alegria e uma honra estar aqui novamente com vocês nesse canal de comunicação com tanta responsabilidade e com tanta audiência. Muito feliz de estar retornando aqui.
E é sempre um prazer receber a Vanessa. Vanessa chega aqui, né, com um sorriso tão bonito, né, Marcos? Que anima a gente.
Isso.
Muito obrigada. Mesmo em dias tão difíceis, não é, que estamos enfrentando, mas eu acredito que a fé e a esperança não nos abandona nunca. A esperança, a fé é a alma, não é? A âncora da nossa alma, e é isso que me mantém viva e cada vez mais otimista, mesmo esperançosa.
Isso mesmo. Olha, o assunto hoje que é a caravana da mulher, né, com ações voltadas à autonomia e igualdade de gênero. E a Vanessa Gedeon vai explicar para a gente o que é a caravana da mulher. Porque ocorreu a caravana no último sábado, lá no bairro Teotônio. Foi a primeira edição da caravana?
Então, Kátia, muito obrigada pela oportunidade, porque nós assumimos a Secretaria da Mulher, não é? Eu sempre agradeço ao meu prefeito pela confiança, porque é uma pasta muito cara para a nossa gestão, o prefeito Valderico Júnior, que já vem fazendo história. Eu gosto muito de repetir isso, com mulheres incríveis à frente de pastas tão importantes como a saúde, a educação, a cultura. A nossa superintendente do marketing é uma mulher, a secretária de promoção social, Sayonara Machado. Então, assim, eu estou muito orgulhosa de estar à frente da Secretaria de Políticas para as Mulheres, mas trabalhando também de forma transversalizada com todas as secretárias. Porque desde o início, no nosso planejamento estratégico da secretaria, né, ao longo desses 3 anos, a gente já fez um planejamento anual, mas o tempo todo a gente vai trabalhar em conjunto, porque juntas somos mais fortes.
Realmente. E o que é a Caravana da Mulher? Explica pra gente.
Então, eu já assumi a secretaria no dia 1º e já trouxe já a secretária de Educação, Eva, a vereadora Rúbia, a vereadora Enilda, para a gente tratar de instituir uma lei aqui municipal, fazer um marco legal do combate à violência contra a mulher nas escolas, na educação básica, no currículo escolar. Uhum. Depois a gente fechou várias parcerias que eu considero de extrema importância para a gestão da secretaria, que foi a parceria com o SEBRAE, com a UESC, com a Faculdade de Ilhéus, com o SENAI, onde a gente vai capacitar essas mulheres para empregar. A gente sabe, Kátia, que hoje Ilhéus, a Bahia tem números absurdos. Sim. Com relação à violência contra a mulher. A gente sabe que a responsabilidade, não é, da segurança pública, constitucionalmente falando, é do Estado, mas enquanto município a gente precisa cuidar dos nossos espaços e principalmente desse espaço tão importante para a mulher viver. Uhum. Então a gente, além dessas parcerias, fizemos um mutirão na Faculdade de Ilhéus e aí veio o desenvolvimento do projeto Caravana da Mulher. O que significa esse projeto? Esse projeto significa um marco da nossa gestão, a gente já vem falando muito sobre isso, vinha falando durante a campanha e também na transição, que a gente quer fazer uma gestão participativa. E será assim também com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, mais próximas da comunidade. Então, toda a secretaria, essa é uma ação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, toda a nossa equipe vai até as comunidades, ou seja, o objetivo é percorrer todos os bairros da cidade e todos os distritos. Mas essa é uma ação da Prefeitura de Ilhéus, uhum, porque envolve a Secretaria de Promoção Social, a Secretaria de Saúde. Na primeira edição desse projeto, nós estivemos no Vilela, com a presença do nosso prefeito, com a presença da nossa primeira-dama, com a presença da nossa secretária de saúde, que ficou durante todo o evento lá com a gente. A gente fornece serviços de saúde. Sim. A gente esteve com o PROCON no Vilela, com o CEMEC, que é o Conselho de Mulheres Empreendedoras e da Cultura, com a Embasa, ou seja, toda a equipe da secretaria levando os serviços da secretaria. Eu não vou falar de todos os serviços que estão fechando parceria com a gente, porque nem toda, algumas caravanas não contarão com alguns serviços. Mas com certeza, em todas as caravanas, os serviços da Secretaria da Mulher, da Secretaria de Saúde, uhum, da Secretaria de Promoção Social estarão presentes. A Secretaria de Educação também já está desenvolvendo uma participação forte nessa caravana. A Secretaria de Cultura já vai levar arte para as nossas mulheres, meninas e mulheres, na próxima caravana, que acontecerá em Olivença. Olha. A primeira foi no Vilela, e já estou dando spoiler aqui de que a próxima...
Eu estou amando isso. Todas as vezes essa semana nós estamos conseguindo spoiler, né, Marcos?
Spoiler. Que a próxima será em Olivença, para as nossas tupinambás, mulheres indígenas.
Que legal.
E vamos percorrer todo esse município com fé em Deus, com muita união e com muito serviço, serviço de qualidade para as nossas meninas e mulheres.
Então, vice-prefeita. Bacana. E secretária Vanessa Gedeon, não basta dar aquele atendimento emergencial após uma agressão, por exemplo, vocês estão visando capacitar as mulheres, que aí gera uma independência financeira, digamos.
Exatamente, Marcos, você falou tudo. No nosso planejamento, a gente trabalha com muito acolhimento, com muita humanização, com atendimentos. Na secretaria, a gente conta com os serviços de assistente social. Inclusive, hoje é o Dia Nacional da Assistente Social. Exato. E eu já quero aqui parabenizar a tantas assistentes sociais que fazem um trabalho lindo aqui na nossa cidade, deixando um legado, A nossa secretária Sayonara tem uma equipe incrível aí de assistentes sociais que acompanham ela. Eu também na secretaria tenho duas assistentes sociais, mando um abraço especial para a Mercedes e para a Neia, que fazem esse atendimento na nossa secretaria.
Aproveitar, manda um abraço para todos os assistentes sociais que trabalham na pasta da saúde também, que fazem um trabalho bem interessante, viu?
Muito importante.
Eu conheci uma essa semana que trabalha no CAPS 2. Muito bacana, viu?
Olha que coisa linda, nós que estamos chegando com um monitoramento, sabe, Kátia? Com o Observatório do Cuidado. Sim. Tô conversado com o nosso prefeito sobre isso, a gente já está estudando a Política Nacional do Cuidado, para levar esse cuidado mesmo de forma ampla para todas as famílias. E quando a gente fala de mulher, Marcos, a gente está falando de toda a família.
Sim.
Porque as
Hoje
mulheres...
é o Dia Internacional das Famílias.
Famílias.
Internacional da Família. Bem lembrado, Marcos.
Marcos, eu que sou advogada familiarista, eu sei que tudo se principia na família.
É verdade.
A família é a base de toda a sociedade. Então, quando a gente cuida das nossas meninas e mulheres, a gente está cuidando de toda a família. É essas verdade. Mulheres que cresceram e que ao longo dos séculos, para cuidar do corpo do outro, também precisam ser cuidadas. Então, a gente está muito feliz com o desenvolvimento desse projeto Caravana da Mulher. Ontem eu recebi, tem uma liderança forte na Princesa Isabel que me ligou e me pediu muito para a gente ir para a Princesa Isabel. Outro dia, teve uma senhora que entrou em contato comigo. Minha vice, vocês vão vir até Sambaituba?
Olha.
Porque eu tenho um sonho de montar uma pequena padaria aqui do lado da minha casa.
Olha,
tudo isso
legal.
É possível, sim. Nós estávamos, inclusive, com o CEMEC, elas estão ensinando como fazer uma MEI, como abrir uma MEI. Então, a gente vai levar cursos também de capacitação nas nossas caravanas para as mulheres que querem empreender. E é isso, a gente está trabalhando com humanização, com acolhimento, mas, sobretudo, com o desenvolvimento econômico delas. Autonomia. A Caravana da Mulher chega trazendo mais oportunidades, mais poder e mais autonomia para as nossas mulheres, porque dessa forma a gente pode pensar numa sociedade cada vez mais justa e igualitária.
Realmente, viu? Olha, a gente vai continuar essa conversa aqui, esse bate-papo com a Vanessa Gedeon, mas antes nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus e Liels, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Onex e Margram Mármores e Granitos. Para você que ligou o rádio agora, hoje nós estamos recebendo aqui no programa a Vanessa Gedeon, ela que é vice-prefeita de Ilhéus e secretária de Políticas Públicas para Mulheres. O assunto hoje é a Caravana da Mulher, mas daqui a pouco a gente vai fazer outras perguntas de outros assuntos também, né? Que tem a ver com a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Mas falando ainda dessa caravana, e aí você falou no primeiro bloco que sim, pretende ir para as outras comunidades, outros bairros, porque essa primeira edição... Foi sábado no bairro Teotônio Vilela, mas como você disse, né, secretária e vice-prefeita, vocês pretendem aí, portanto, levar não só para outros bairros de Ilhéus, mas também para comunidades rurais, né?
Com certeza, Kátia, eu acho muito importante falar sobre isso, porque eu já dizia no curso de Direito que todas as pessoas deveriam ter, já no segundo grau, já na... bem jovem, noções dos seus direitos. E quando a gente fala da Caravana da Mulher, a gente está levando também orientações, conscientização sobre os direitos da mulher.
Uhum.
Então, a gente tem toda a nossa equipe, que hoje, graças a Deus, eu fico muito orgulhosa de dizer que a gente tem um time de excelência na secretaria. Elas falam sobre os direitos, sobre cada tipo de violência.
Uhum.
E a gente percebe os olhares, porque tem muitas mulheres que estão sofrendo abusos, que estão sofrendo todo tipo de violência e nem sequer sabe.
É verdade.
Então,
a violência psicológica mesmo, tem muitas mulheres que demoram muito de perceber, né? De cair a ficha que tá vivendo isso.
De perceber, e eu fico muito triste em dizer que é uma das violências que mais cresce aqui no nosso município, Kátia. É a violência psicológica, a violência sexual e a violência física. Porque a física, quando acontece, geralmente já vem, né? As outras todas já vêm ao lado, já vem acontecendo. E a violência psicológica, eu gosto muito de dizer que ela causa danos gravíssimos, porque as manchas de sangue passam, as feridas secam, mas essas feridas que ficam na mente dessas mulheres, elas duram por muito tempo, muitas vezes eternamente, trazendo ansiedade, trazendo depressão, muitas vezes levando essa mulher à morte. Verdade. A gente está trabalhando esse ano com o projeto Feminicídio Zero, que é um projeto que vai ser desenvolvido no Brasil inteiro, tanto municípios, estados e governo federal, para a gente reduzir o número de feminicídios, porque é inacreditável que, apesar de tantos avanços da Lei Maria da Penha e de toda a rede trabalhando diariamente, lutando contra toda forma de violência, a violência persiste e cresce no nosso município e dentro das nossas casas, não é? E a violência contra a mulher, a violência doméstica é um crime grave que atinge toda a família. Estávamos falando aqui, não é, Marcos, que hoje é o dia também da família, então toda a família sofre com a violência. Outro dia teve um senhor que disse: eu sofro tanto porque minha filha sofre violência, não sabe como sair e não deixa a família intervir. Então a gente está levando nas caravanas orientação, conscientização, informações para que essas mulheres saibam que elas não estão sozinhas. E a gente não pode falar de direito de mulheres sem falar de saúde. Então eu quero realmente aqui já agradecer muito, de forma muito forte, a Sonilda, a secretária de saúde, que ficou com a gente durante toda a caravana. Levou preventivos, oportunidades de vacinação. Na próxima caravana a gente vai ter médico também. Então, assim, a nossa primeira dama, Thaís Paula, já disse que inclusive vai
que
estar
médica, né?
Que é médica e que tem essa preocupação com o social. Já está nos apoiando e disse que vai estar presente na próxima caravana e nas próximas estaremos todas juntas, porque eu digo sempre, a situação é tão séria que só com as universidades envolvidas, com as empresas envolvidas, a prefeitura e toda a sociedade civil organizada é que a gente vai conseguir diminuir esses índices.
É verdade. E no caso da caravana, quando a gente fala de sociedade, a gente lembra que se empresas privadas quiserem participar, contribuir também pode, né, secretária?
Com certeza, estamos abertas, a gente precisa de todos envolvidos. Eu falei de algumas ações aqui que realizamos no nosso primeiro quadrimestre, mas tem também aquele projeto belíssimo, Rosas de Março, que tivemos em comunhão, né, em parceria com a doutora Elvia Andrade, que tem um CT aqui de defesa pessoal. Sim. Levamos defesa pessoal, luta e autoconhecimento para as mulheres no centro de convenções em março. Foi um projeto belíssimo e é isso que a gente quer. A gente quer que todas as mulheres se sintam livres e plenas e possam exercer a sua vida livremente aqui. E que todos os homens entendam, muitos desses homens que são agressores, que eles não são donos do corpo dessa mulher, da mente dessa mulher, da saúde e da vida dessa mulher.
Além da secretária, das políticas de amparo, conscientização, capacitação das mulheres, é preciso também que a secretaria tenha uma parceria com as polícias, né?
Essa parceria é fundamental. Eu não falei, mas eu ia falar ainda, Marcos, muito bem lembrado, você foi muito feliz. A gente trabalha em rede, a gente tem inclusive nosso secretário Igor Erdzen, que é nosso secretário de ordem pública, já esteve pessoalmente na secretaria. A Guarda Civil é nossa parceira e a DEAN, que é a delegacia de atenção especializada às mulheres aqui em Ilhéus, que está com uma nova sede funcionando perto, inclusive, da nossa secretaria na Cidade Nova. Doutora Camila Rocha fazendo um trabalho belíssimo aí à frente da DEAN. E nós temos o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, toda a rede, a Câmara de Vereadores com as nossas vereadoras, toda a rede, porque quando a gente fala de direitos de mulheres, esse trabalho só pode ser feito em rede.
Realmente, e essa união é muito importante, de poder público municipal,
polícia,
Câmara,
militar,
né?
polícia civil. Kátia, nós estamos em parceria com a Ronda Maria da Penha, não é? Que é um momento único, já falei sobre isso aqui, estamos prestes a inaugurar a Ronda.
Que eu já pedi, pelo amor de Deus, a gente tem que lançar aqui no Jornal do Meio Dia, porque assim, vou deixar bem claro para os ouvintes, eu realmente sou uma, eu posso dizer, ativista ou militante. Eu sou literalmente contra a violência contra a mulher, então sempre apoiei a Ronda Maria da Penha. Eu acho um projeto assim brilhante, inclusive Ela até mudou agora de patente, ela não é mais major. Acho que é tenente coronel.
É a tenente Priscila.
Não.
Que vai estar com a gente na secretaria.
Não é nem dela que eu tô falando. A oficial da Polícia Militar que instalou a Ronda Maria da Penha na Bahia.
Major
que
Denise?
Foi a Denise.
Major Denise. Denise,
é porque ela já mudou de patente agora. Eu acho que é tenente coronel.
Maravilhosa.
Eu vou até conferir aqui que eu sigo ela no Instagram.
Maravilhosa.
Então, assim, ela esteve no Jornal do Meio Dia já algumas vezes. Então, assim, eu sou... eu apoio muito a Ronda Maria da Penha, eu acho muito importante todo município ter uma Ronda Maria da Penha, gente.
Kátia, eu sou testemunha desse seu apoio, porque eu já tenho 15 anos de luta de defesa de mulheres aqui no nosso município, e você sempre esteve presente me apoiando, já vim aqui diversas vezes para falar de todos os nossos projetos nessa luta. Muito obrigada,
conte
parabéns.
Sempre comigo, sempre. E é isso mesmo, Tenente Coronel Denise.
Ela já é tenente, eu falei major, mas ela já é Tenente Coronel.
Ela é a fundadora da Ronda Maria da Penha, e ela esteve no Jornal do Meio Dia, quando foi instalar a Ronda Maria da Penha em Itabuna.
Eu já fiz o curso da Ronda Maria da Penha.
Pois é.
Com Major Denise, que agora é Tenente Coronel, e conheci a Tenente na UESC, num grande encontro.
Uma
com
grande
todas,
mulher.
Com toda essa rede de proteção aí, de acolhimento da nossa cidade.
E eu parabenizo também todos os policiais militares, falando da Polícia Militar em específico, que também, né, atua na Ronda Maria da Penha, porque não é só mulher, né, tá o PM, mulher não. Tem homens também, que também, de um modo geral, né, tá sempre pronta aí para apoiar e cuidar das nossas mulheres.
Mas vou agradecer especialmente ao Major Carlos da 68, que ele teve um papel fundamental. Agradecer ao comandante Ferreira Lopes, que está à frente.
Sim,
hoje,
verdade.
Da CPR Sul. E seja bem-vindo, comandante, aqui na nossa cidade. Estou muito feliz com essa parceria. Especialmente a eles e a Tenente Priscila, que vão estar à frente aí da Ronda Maria da Penha, funcionando, inclusive, com a gente na secretaria, de mãos dadas, contra toda essa violência aqui.
Já vou falar que ele fazer o convite, né? Fazer o pedido no ar, viu, Tenente Coronel Ferreira Lopes? Quando tiver tudo ok, liberar aí.
Nós descobrimos que
foi entrevista.
Ele sempre foi muito amigo de meu pai, então hoje eu tenho um carinho ainda mais especial ao Coronel Ferreira.
Inclusive, ele vai ser convidado para vir aqui ao Jornal do Meio Dia também, que depois que ele assumiu aqui a regional, ele ainda não esteve aqui no jornal. Mas a gente falando ainda sobre essas ações da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, vem aí novidades também, né? Tem mais ações aí. Mas a gente não pode adiantar, não, porque você vai ter que voltar aqui no programa, porque você vai voltar com outras pessoas para falar sobre esse assunto.
Mas eu acho que você está falando de um evento que a gente tem na Câmara com a Polícia
Câmara
Civil.
De Vereadores.
É verdade, estou voltando com elas aqui, com duas patentes aí da Polícia Civil, mas eu preciso dar outro spoiler aqui.
Pode ficar à vontade.
Estamos organizando, como vice-prefeita, um grande evento de mulheres na política, que é o Elas na Política, em parceria com a Comissão de Direito Eleitoral, com a presidente Fernanda Andrade, da UAB, subseção de Leões. A gente vai fazer um grande evento na Câmara, no dia 23, à tarde, com o apoio da prefeitura, do nosso prefeito, porque é muito importante que as mulheres comecem a ocupar espaços também na política, sim, mas ocupando com competência. Então a gente vai tratar de todos os temas inerentes a essa participação das mulheres na política aqui no nosso município de Ilhéus. E aí todas estarão convidadas, as líderes comunitárias, líderes de bairros, vereadoras, mulheres com mandato e também as que não têm e que fazem parte, porque a gente sabe que tudo hoje é política. O feijão que a gente come é política.
Exato.
A gente sabe que existe orçamento. Eu sempre digo que as pessoas precisam pagar impostos e saber a quem serve esse imposto e, sobretudo, para quem serve. Então, é isso.
Então, pronto. Então, depois você vai voltar aqui com a gente falar sobre esses e outros assuntos.
Muito obrigada, Kátia, porque a gente está trabalhando em movimento. A secretaria não para, é muito movimento, porque é assim que tem que ser, né?
Exatamente.
E nós estamos todas juntas e unidas, porque chegamos aqui juntas e não estamos mais aceitando as coisas que não podemos mudar. Estamos mudando tudo aquilo que não podemos aceitar.
Realmente.
Parafraseando Angela Davis, que tem uma luta incrível aí no combate à violência contra a mulher.
Realmente, viu? Agora, fazendo uma pergunta para ela, como vice-prefeita, Marcos, como vice-prefeita de Ilhéus, Vanessa, hoje vai ser lançado aí o São João antecipado de Ilhéus. E você, como vice-prefeita, como é que você vê essa realização aí desse São João? Porque nós já recebemos aqui essa semana, né, Marcos, no programa, o secretário de Indústria e Comércio Paulo Gane, junto com o presidente da CTL, Anselmo Clemente, que falaram, né, da movimentação, como é importante para a movimentação do comércio, a realização de um evento como esse. A secretária de Cultura, Narlei de Menezes, esteve aqui ontem falando também sobre esse evento, sobre o lançamento de hoje. E aí você, como vice-prefeita de Ilhéus, como é que você recebe, né, a sua expectativa para a realização desse São João Antecipado de Ilhéus? Esse resgate da cultura ilhéus aqui na cidade.
Eu recebo com muita felicidade, Kátia, porque o nosso prefeito, ele tem trabalhado com muita transparência. A nossa gestão tem trabalhado com transparência. Ele fez uma grande entrevista coletiva, nós fizemos, onde ele apresentou todos os números e os índices do nosso quadrimestre. Então a gente sabe que nós estamos vivendo uma situação grave na cidade. Tem muita gente que diz, mas vamos ficar falando disso. Não é a questão de se estar falando do que todo mundo já sabe. A questão é que estamos com 48 milhões de bloqueio, mas já passa, ultrapassa isso.
Esse endividamento total de mais de 900 milhões.
Uma dívida absurda que praticamente inviabiliza muitos projetos que tínhamos para a população. Imagine se você pensar uma gestão que está comprometida com o social, com a capacitação de pessoas, com o desenvolvimento de pessoas, com o cuidado da nossa gente. Você ter tantos bloqueios, isso é desolador. Mas nós estamos juntos, todos unidos, firmes, para trazer as mudanças e as transformações que Ilhéus tanto precisa e merece. E o São João chega num momento onde a gente precisa resgatar a nossa identidade cultural. O prefeito, ele colocou à frente de uma pasta tão importante da cultura a nossa secretária Narleide, que está engajada nesse movimento, pensando tudo com muito cuidado, com muito amor. Vai ser lindo, eu falo, eu fico emocionada, porque é um marco da gestão Valderico Júnior. Nunca se viu na história de Ilhéus uma festa junina tão linda e tão organizada e tão bem planejada quanto essa. O lançamento ocorre hoje no Teatro Municipal de Ilhéus, às 18 horas. Eu espero que todas as pessoas envolvidas na nossa gestão estejam presentes. E já faço esse convite aqui. Toda a imprensa, toda convidada, porque vai ser lindo. Eu não quero dar spoiler.
Olha, pelo que
o nosso prefeito vai apresentar, então eu não, como vice e orgulhosa de estar ao lado dele em todos esses projetos, porque vai trazer. Vai movimentar toda a geração de emprego e renda aqui da nossa cidade. Então eu não quero dar mais spoiler, não. Venham conhecer esse lindo projeto da nossa gestão. São João amado, já posso dizer?
Pode sim.
Nosso São João
tão amado.
A secretária
ontem falou coisas, né? Da parte cultural, o que vai ter lá. Então vai ser bem interessante, eu estou bem curiosa, viu, Marcos? Estaremos lá, né?
Pelos spoilers que já recebemos, né, a gente pode visualizar ali Praça Cairo ornamentada, chegando até a prefeitura, indo para a avenida.
Vai ser lindo. Eu fico emocionada só de pensar.
E o São João é um período muito gostoso, né?
Muito gostoso, e para as famílias, as famílias ilhéenses. E eu acredito que, eu só peço às pessoas, todas as pessoas que estão nos ouvindo, que tenham paciência, porque estamos todos aqui a serviço da população. A gente tem um objetivo comum, que é ver essa cidade, que é um sonho lindo de viver, alcançar o desenvolvimento que ela tanto precisa e merece. Nós estamos chegando aqui com muito amor, com muito cuidado. Só tenham paciência, que as transformações vão acontecer.
Bacana, viu? Eu quero agradecer a você, Vanessa Gedeon, secretária de Políticas Públicas para Mulheres e vice-prefeita de Ilhéus, por vir falar aqui assuntos tão interessantes. Em breve você retorna aqui com mais notícias boas. Tá, muito obrigada, tá?
Eu é quem agradeço. Muito feliz. Muito obrigada a todos que assistiram e que estão aqui com a gente.
Obrigado, Vanessa Gedeon, vice-prefeita e secretária de Ilhéus.
12 horas e 54 minutos. Vamos para as últimas notícias. Olha, falsa médica é presa em flagrante aqui no interior da Bahia, hein, Marcos Bezerra?
Pois é, policiais rodoviários federais prenderam na terça-feira, dia 13, uma mulher que se passava por médica. Ela foi detida no quilômetro 677 da BR-116, no município de Jequié, sudoeste do estado. A prisão da criminosa, que não teve o nome divulgado, ocorreu quando ela trafegava na condição de passageira de um veículo Mercedes-Benz 515. A prisão em flagrante ocorreu por volta de 1 da tarde de ontem, quando, no caso da terça-feira, dia 13, durante uma abordagem de rotina, a mulher se identificou como médica, apresentando um número do Conselho Regional de Medicina, CRM, e documentos digitais em nome de outra pessoa. Os policiais rodoviários federais solicitaram a comprovação oficial da identidade por meio de aplicativos com autenticação digital ou registro junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, CREMEB. Diante do pedido, a passageira admitiu não ser a pessoa que alegava e confessou que não possuía formação em medicina. A mulher acabou revelando sua verdadeira identidade, sendo moradora de Feira de Santana. Ela admitiu ainda que atua informalmente na área de medicina do trabalho. O motorista do veículo, que alegou trabalhar com a suposta médica desde 2022, afirmou desconhecer a verdadeira identidade da passageira. A mulher foi presa em flagrante pelos crimes de falsidade ideológica e exercício irregular da profissão. A criminosa foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Jequié, que investiga onde ela atuava como médica, Kátia.
Pois é, né? Do ano passado para cá, muitos falsos médicos foram presos aqui na Bahia, né, Marcos? Olha, a nossa última notícia é que Justiça caça 3 vereadores de Valença por fraude à cota de gênero. A Justiça Eleitoral determinou a cassação dos mandatos de 3 vereadores da cidade de Valença, ali no Baixo Sul da Bahia, por fraude à cota de gênero durante as eleições de 2024. Os alvos da ação foram Fabrício Lemos e Isaías Nascimento, ambos do Partido Verde, PV, e Bem-vindo da Saúde, do Partido Democrático Trabalhista, PDT. A sentença foi divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, na terça-feira, dia 13, anteontem. Os políticos e partidos podem recorrer. Conforme decisão da 31ª Zona Eleitoral de Valença, assinada pelo juiz eleitoral Leonardo Custódio, foi constatado que as candidaturas femininas formalizadas pela coligação Federação FEBrasil, formada pelo PT, PV e PCdoB, e pela chapa proporcional do PDT, teriam o objetivo de cumprir o percentual mínimo de 30% previsto por lei para candidaturas de mulheres, sem a devida participação durante o processo eleitoral. Então, além de determinar a cassação dos mandatos dos vereadores eleitos, o magistrado à frente do caso pediu a nulidade dos votos obtidos por eles durante as eleições de 2024, assim como a recontagem dos votos recebidos pelas federações. O juiz eleitoral determinou ainda a cassação dos suplentes de cada coligação, o que pode alterar a composição da Câmara Municipal de Vereadores de Valença, que possui 15 cadeiras. Que coisa, hein? Surgindo mais novidades sobre esse assunto, voltamos a falar aqui no Jornal do Meio-Dia. Portanto, essa foi nossa última notícia de hoje, tá? A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia fica por aqui, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Eu só retorno ao ar na segunda-feira por questões particulares, mas Marcos Bezerra estará aqui amanhã junto com Renatinho em mais uma edição aí do JMD. Então, a todos, boa tarde a você também, Marcos, e até segunda.
Até segunda, Kátia Gomes, ótima viagem para você. E para você, o Jornal do Meio-Dia volta amanhã, a partir do meio-dia, no oferecimento Mix Mateus e Léos, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léus, conheça Universo Calçados, na Dom Pedro II, 42, no centro. Marmoraria Margrã, preço, qualidade e variedade, atendemos a toda a região. A sede da Margrã em Itabuna fica no São Caetano, WhatsApp 739-9906-8202. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com o retorno de Suzy Luz das férias. Agora faltando um minutinho para 1 da tarde.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.